Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E se Jorge Jesus acompanhasse Vasco da Gama na viagem à Índia?
Todo português tem um sentimento por uma equipa brasileira que é Vasco da Gama.
E se Dom João I se unisse ao GNR?
Sempre na Baixa do Porto, para um lado para o outro, chamada Volta dos Tristes.
E se Dom Sebastião ganhasse um Globo de Ouro?
Quero agora dedicar este prémio, este Globo de Ouro, ao público.
António Boto Quintas entrou em delírios historiográficos.
E o riso é uma terapia muito boa.
E vai contá-los esta segunda-feira, na Prova Oral.
Eu gostava muito de saber o que é que são delírios historiográficos. Antes de tudo, olá, ouvintes da Prova Oral, bem-vindos a uma emissão delirante em que vamos falar sobre história, não com um professor de história, mas com um investigador. Um investigador de história, António.
É de história e não só.
Mas... o que é que tu investigas? O que é que tu gostas de investigar? Tudo?
Eu gosto de investigar tudo aquilo que me aparece e que... À partida pode parecer perplexo, com várias interpretações, e então tento chegar a um lado, tento fazer a minha interpretação e depois chegar com os meus pontos de vista às pessoas.
Espera, antes de mergulharmos neste livro, o que é que já editaste anteriormente? Tens um livro sobre o Porto?
Tenho, chama-se Um Novo Olhar sobre o Porto. Foi um livro que teve até a segunda edição e que depois teve tradução em inglês, Porto, a New Feeling. E depois disso publiquei outro livro que se chama Os Templários e o Milagre de Fátima.
O que é que dizias sobre o Milagre de Fátima?
Sobre o Milagre de Fátima, este livro vem fazer uma constatação, mas é um livro, quer dizer, ele é longo, mas tem uma linguagem muito fácil. E tem todo ele uma mensagem que, se eu for contar agora, conto o fim. E gostava é que as pessoas o lessem.
Sim, mas olha, nós vamos ter que falar é sobre este livro que agora editas, que se chama História de Portugal à la carte. Pois bem, para as pessoas que já tiveram a oportunidade de ler, parece que caíste num caldeirão e que começaste a imaginar coisas, não sei. Mas a verdade é que tu consegues conjugar diferentes períodos e verdadeiramente períodos que fazem parte do nosso passado, com os tempos atuais, em que colocas figuras históricas a conviverem com o presente. António, sejamos claros, naquela altura, não é? Numa perspectiva absolutamente histórica, de certeza que existiam muitas fake news também, não é? E que muitas das imagens que nos chegam e as histórias que nos chegam, eu acho que muitas delas possivelmente eram romanceadas. E até mesmo os quadros que nos chegam dos reis, seguramente que se calhar eles não eram assim tão bonitos. Não quer dizer que eles fossem assim tão bonitos, mas repara, alguém que fosse responsável por fazer a pintura de um rei, o retrato de um rei, imagina que o rei não gostava.
Eu até acho que eles eram todos feios.
Então imagina como é que eles seriam na realidade.
Pior ainda.
Portanto, agora pensa, não é? Se ele falhava, se o rei dizia assim, mas que monstro, como é possível me ter retratado desta maneira, não é?
Ou então quem os retratava, quem os pintava, tinha muito mau gosto. Inclusivamente, até há pouco tempo eu disse, até quando se estava a trabalhar a capa do livro, havia uma imagem de Dom Afonso Henriques e eu disse, mas esta imagem não está boa, não está bem focada, tem que se arranjar melhor. Ah, mas isto é difícil também. E eu disse, mas ponham um rei qualquer da primeira dinastia, porque eles são todos iguais. É só uma questão de levar a fatiota.
Por acaso, é curioso, sim, a linguagem é a mesma.
É. E a forma também como eu os vejo falar.
Como é que os vês falar? Tu não vês falar? Não, tu imaginas.
Vejo, sim, imagino. Imagino, mas vejo. Porque eu. Vamos lá ver. Eu, quando escrevi este livro, eu não estava a escrever sem ver. Sem ver na imaginação, claro. E então, estava a vê-los sempre com um ar muito sério. Mesmo este livro, a linguagem e os diálogos que eles que criam com as tais figuras mediáticas da atualidade, eles falam como que se estivessem a falar o mais sério possível. Pode ser o maior disparado que se possa estar a dizer, mas eles estão convictos daquilo que estão a dizer.
Aliás, há aquela história do Bulical.
É, e por causa do Bulical é que se deu a Batalha de São Mamede.
Queres explicar?
Explico. Isto foi tão simples como isso. O Bulical era fabricado na Companhia Geral do Laburdo, que ficava em Alcains.
Mas isso é verdade?
Claro que não.
Sim.
Só que, e porquê Alcains? Porque este livro também veio na base de uma reportagem que eu vi, salvo erro, foi na TVI, em que ao perguntarem a uma série de pessoas quem foi o primeiro rei de Portugal, houve quem não respondesse, houve quem respondesse certo, Dom Afonso Henriques, mas houve quem respondesse o general Ramalhienes. E eu, quando ouço isto, disse, ora, isto é um belo argumento para uma bela história. Ora bem, o general Ramalhienes, ele é de Alcains. E então, para começar o livro, eu tinha que falar de qualquer coisa relacionada com o Ramalhienes, embora sem beliscar minimamente a sua figura. E como ele era de Alcains, o que aconteceu foi o seguinte. É que a Rainha Dona Teresa, no Condado Portugalense, tinha uma paixão enorme por Bulicaus, porque sabia perfeitamente a energia secreta que existia neste bolo. Neste bolo que, já naquele tempo, vinha sempre acompanhado de um brinde. Ora bem, uma das primeiras coisas que Dom Afonso Henriques quis fazer, ainda no Condado Portugalense, foi exatamente conquistar Alcains. Só que a Rainha Dona Teresa tinha um pacto de não agressão e amizade com Alcains. Ora, isto levantou uma polémica desgraçada e Dom Afonso Henriques esteve mesmo determinado na conquista de Alcains. Resultado, mãe e filho não se entenderam. Tentou-se por todos os meios a via diplomática e não houve hipótese e partiram para a guerra. E então deu-se a Batalha de São Mamede em 1128, onde Dom Afonso Henriques ganha a batalha e logo de seguida manda prender a Dona Teresa, por isso é que se diz que ele bateu na mãe.
Mas não bateu, só prendeu.
Não bateu, mas pensou.
Achas que pensou em bater na mãe?
Há muitas maneiras de bater. E então, de castigo, vais para o Castelo de Póvoa de Lanhoso, que aquilo, inclusivamente, não tem aquecimentos. Vais ali rapar frio e vais para o Castelo de Póvoa de Lanhoso. E então, a Dona Teresa lá foi para o Castelo de Póvoa de Lanhoso, onde foi encarcerada. Só que gritava, sempre a pedir, eu quero um bulical. Os guardas já não a podiam ouvir e foram fazer queixa ao Dom Afonso Henriques. E o Dom Afonso Henriques disse, o que é que eu hei de fazer? Deem lá o bulical, mas por uma questão de segurança e para que se cumpram as normas, vocês dão o bulical, mas dão o bulical já desempacotado. E assim foi. Ela recebe o bulical, mas continua a chorar, continua a gritar, já ninguém a podia ouvir, e até que um guarda lhe perguntou, mas então, senhor, o que é que se passa? Não tem já o seu bulical? E ela responde, pois, deram-me o bulical, mas ficaram com o brinde.
É isto. Sabem que o António Boto Quintanche é o nosso convidado. Este é o livro que estará em destaque na emissão de hoje, História de Portugal à la carte. O que queremos dos nossos ouvintes é que nos digam quais são para vocês os episódios ou as figuras mais marcantes da história de Portugal e porquê, não é? O que é que se lembram de estudarem e de vos ensinarem na escola, ou até de livros que entretanto leram e foram aprendendo? É isso que queremos. O melhor comentário, a melhor opinião ou até a melhor pergunta desta emissão vai ter um livro autografado pelo António Boto Quintanche. Verdade? Asseguras isto? Um livro totalmente autografado?
Ou dois.
Espera aí, não era nada disto? Sim, agora é que é. A António, como é que um antigo gestor hoteleiro se mete na história?
Precisamente por causa disso, é que tem tudo a ver. Eu estive durante muito tempo numa quinta que tinha, que era a Quinta da Moita Longa, na Lourinhã, quinta dos meus irmãos, onde estive em turismo de habitação durante de 1985 a 2011.
Foi aí que começaram os teus delírios?
Sim, foi aí que começaram os meus delírios. Mas ao princípio não eram delírios, era tudo mesmo a sério. Porque é uma quinta que efetivamente tem uma história muito, mas muito grande. E uma das coisas que me apaixonava e que apaixonava os turistas também era saberem a história da quinta, e não só da quinta, mas de todas as redondezas, desde Fátima até Lisboa, onde fazia passeios diários com eles, onde lhes dava a conhecer a história. Mas muitas vezes levava a coisa também para a brincadeira.
Então... Aliás, a história precisa disso, não é? Precisa de alguma suavidade também. Muitas vezes, senão fica entediante.
Não, com certeza, com certeza. E eles entravam exatamente na brincadeira. Eu lembro, por exemplo, de um episódio, se puder contar.
Claro.
Que uma vez fomos a uma feira de antiguidades. E era um casal de alemães e eles ficaram muito interessados por umas figuras de uns soldados que era da reposição da Batalha do Vimeiro, e compraram os soldados, só que a coleção não estava completa, tinham que vir os soldados que faltavam, e a pessoa que vendeu disse que depois que enviaria por correio. E assim foi, eles acreditaram-se, tudo bem, e disseram que então depois recebemos por correio. E depois perguntaram-me a mim: oh, António, mas isto vai por correio, como é que é a caixa? E eu disse: acho que tem assim umas flores, tem assim umas pinturas. Quer dizer, comecei a falar da caixa, não comecei a falar dos soldados. Eu levei a coisa para a brincadeira, porque levava muitas vezes as coisas para a brincadeira com os turistas. Claro que depois explicava-lhes e a coisa ficava bem.
Já agora, António, o que é que tens a dizer neste livro sobre o Dom João II?
Ora bem, o Dom João II, historicamente falando, foi uma figura que me fascinou na forma como ele conseguiu ludibriar, se é que se pode dizer assim, os espanhóis, da verdadeira... Do verdadeiro caminho marítimo, verdadeiro, quer dizer, do caminho marítimo para a Índia, que os portugueses tencionavam fazer por Oriente, e onde o Dom João II conhece Cristóvão Colombo e convence-o a convencer os reis católicos para fazer a viagem por Ocidente, para os desviar exatamente da rota do Oriente. E inclusivamente, quando se dá o Tratado de Tordesilhas, Dom João II consegue que o meridiano que dividia o mundo em duas partes fosse alterado de forma a que pudesse ter acesso ao Brasil. Daí que eu sou um acérrimo defensor que a descoberta do Brasil não foi por acaso, mas que os portugueses, quando anunciaram oficialmente a descoberta do Brasil, já tinham conhecimento do Brasil.
Sim, queres desenvolver?
Sim, desenvolver, e a verdade é que quando Pedro Álvares Cabral, quando é anunciada a descoberta do Brasil, exatamente em 1500, e sabe-se que foram encontrados artefactos e outras coisas no próprio Brasil, que dava e que indiciava realmente que os portugueses já lá tinham estado antes de Pedro Álvares Cabral, assim como na Austrália, antes de Francis Cook, se sabe perfeitamente que os portugueses também já lá tinham estado. Agora, nós não tínhamos era gente suficiente para ocupar aquelas terras todas, quer dizer, tínhamos que ter prioridades.
Já agora deixem-me só dizer que já recebemos aqui algumas mensagens. Vamos ouvir as duas primeiras. Esta chega-nos por parte de Ricardo Mota, que nos quer falar sobre o viriato. Esperem lá, está aqui.
Um livro Boa noite aos dois. Estou a gostar muito desta prova oral.
Olá.
Para mim, a melhor história da... O melhor episódio da história portuguesa tem a ver com Viriato, de Viseu. Viriato morava na Serra, como toda a gente sabe. Morava em condições muito adversas, frio. Mas mesmo assim, o Viriato vinha todos os dias montado no seu cavalo, descia a serra, vinha ali por Ceia, virada nelas, virada a Viseu, porque tinha lá umas terras que a mãe lhe tinha deixado, onde ele metia, fazia vinha, onde tinha umas couves também, e vinha todos os dias a cavalo, um cavalo com sensivelmente 2 metros de altura e com a espada às costas. Pelo caminho às vezes parava para matar um romano ou dois. Almoçava sempre no McDonald's, porque ele gostava muito de Big Macs e pedia sempre um Happy Meal para levar para casa para o puto. E à vinda para cima matava lá mais um romano ou dois. Mas o Viriato, sem dúvida, que foi a maior personagem da história portuguesa.
Concordas com isto, António?
Eu discordo numa coisa. É que
não é mais consensual, não é mais consensual? É justamente o Dom
Afonso Henriques. Não, é que eu penso que o cavalo não tinha 2 metros. E não tinha 2 metros pelo seguinte, porque eu conto, uma das coisas que conto aqui neste livro é que o cavalo de Dom Sancho I era da raça Apalusa.
Pois é, tu falas sobre isso no livro.
Sim, o cavalo era da raça Apalusa, que era aqueles cavalos que os índios utilizavam. E a pipi das meias altas. A pipi das meias altas, aproveitando a deixa, também utilizava um cavalo da raça Apalusa. E segundo sei, o cavalo do Viriato era a Apalusa.
Mas como é que sabes isso?
Isso está na Torre do Tombo. Chancelaria de Viriato, livro 18, fólio 14, V. 14V, verso.
Desconfio muito daquilo que estás a dizer. Mas sim, mas pode ser.
Não, é. Agora, nós sabemos também que os escrivãos, na altura, puxavam muito a brasa à sua sardinha. Daí que isto está lá, é o que está escrito. E não há nenhum cronista que
possa
desminta.
Sim, claro.
O Fernão Lopes ainda tentou, mas
sem sucesso. Deixem-me só dizer-vos que o nosso convidado é o António Boto Quintana. Já perceberam que vamos ter uma emissão um tanto quanto surreal sobre a história de Portugal. Mas juntem-se a nós, rapazes e raparigas deste programa. O melhor comentário, pergunta, a melhor intervenção, no fundo, via áudio ou vídeo, vai ganhar este livro devidamente autografado. Para já, temos uma pergunta que nos chega por parte do Carlos Gouveia. É esta.
Olá, prova oral. Uma grande pergunta ou questioncula para o convidado. Onde é que foi a Batalha de Ourique? Em Ourique ou na terra dos crocodilos, Vila Xandourique? Abraço.
Um abraço. Eu sou da opinião nem de uma coisa nem de outra. Eu não sou nada apologista que a Batalha de Ourique se tenha dado no Alentejo. Numa altura em que Lisboa ainda nem sequer estava conquistada. A Batalha de Ourique foi em 1139, a conquista de Lisboa foi em 1147. E a primeira questão que eu ponho é: onde é que eles atravessaram o Tejo para ir até a Ourique e o que é que eles lá foram fazer, estando Lisboa e Santarém para trás? Eu há bocado disse em tom de brincadeira, mas é verdade, os escrivãos muitas vezes enganavam-se e isso levava depois a interpretações, más interpretações. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que o que se deveria querer escrever não era Chão de Ourique, mas sim Chão de Henrique.
Mas como é que tu chegaste a essa conclusão?
Não cheguei à interpretação. A conclusão foi uma interpretação minha. E quando digo Chão de Henrique, ou seja, Chão de Henrique, isso quer dizer que essa batalha se terá dado num local, seja lá onde for, mas sempre, em minha opinião, a norte de Santarém, em terras que já pertencessem a Dom Afonso Henriques ou com Dom Henrique, seu pai.
Deixa-me só dizer que José Costa, ouvinte deste programa, ele diz que sabe qual é a raça do cavalo de Viriato. Bem, se sabe, então eu acho que tem que partilhar connosco. Ele diz aqui:
Olá, meu nome é José Costa. E a raça do cavalo foi conhecida por causa da matrícula, ok? Se se olharem para a matrícula do cavalo, vem logo aquela palusa. Abraço.
E era isto. Bom, se não é um dos programas mais surreais que me lembro de ter feito, então já não digo mais nada.
Mas confirma que é a palusa.
Sim, confirma. Deixem-me colocar aqui um outro, que é este, é o Pedro, Pedro Rompante, que pergunta aqui sobre o banho da realeza. Sim, muito se diz acerca dos banhos da realeza. Pedro Rompante quer falar também sobre isso.
Ora, boa noite a todos. O meu nome é Pedro, sou de Vila das Aves. Antes de mais, dar os parabéns pelo fantástico programa, Alvin.
Muito bom.
A pergunta que eu quero fazer ao convidado é uma história que eu lembro de ouvir na aula de História, em que na altura o professor disse, estava-nos a contar que acontecia sempre, a nobreza ali, não sei se era século XVI, XVII, XVIII, tinha um hábito de não tomar banho, porque diziam que o sebo que a pele ganhava de não se tomar banho tinha defesas, criava defesas, e que tirar essa película que fazia as pessoas ganhar doenças e ficar desprotegidas. Ou seja, e a conclusão que ele chega era que a nobreza fazia grandes, grandes festas, mas que as festas acabavam sempre relativamente cedo porque o cheiro era insuportável. Isto é mesmo verdade? Era mesmo assim? Um abraço.
António, e agora?
É daí a palavra bedum.
Sim, a palavra bedum existe. Bedum. Ainda nos dias atuais.
Mas isso é verdade. É verdade. Não havia realmente o hábito de tomar banho. Quanto ao cheirarem mal...
Até se não tomavam banho...
Como ninguém tomava banho, aquilo era uma festa.
Espera aí. As pessoas tomavam banho com que regularidade? Isso é o que nós queremos saber.
A regularidade, não sei. Não sei, mas...
Achas que um rei não tomava banho diariamente?
Não, de maneira nenhuma.
Como
de maneira
assim?
Nenhuma. Ora, primeiro era preciso aquecer a água. Agora, suponho tu, eles estavam numa guerra. Chegavam, estavam no meio da guerra e perguntavam: epá, onde é que se pode tomar banho? Então, mas só começarem a acender as fogueiras, isso despertava logo a atenção do inimigo. Portanto, automaticamente, ao não poderem acender fogueiras, o banho estava fora de questão.
Sei lá, podiam acender essas fogueiras dentro do castelo onde o inimigo não tinha acesso.
Não, eles ainda tentavam pôr uns panos e assim umas coisas para tapar as labaredas. Mas sai sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que escapa.
Portanto, achas que foi isso que fez com que as pessoas se habituassem a não tomar banho diariamente?
Foi. Sem dúvida nenhuma, as pessoas não tomavam banho diariamente. Olha... Agora, ultrapassando o banho, estou-me a lembrar, por exemplo, de comer à mão.
E devia ser. Então, não tomando banho, comer à mão parece-me perfeito.
Sim, perfeito. Mas sabes quem é que ensinou os ingleses, por exemplo, a comer com talher?
Não sei, foi alguém que se chamava John Talher, uma coisa assim.
Não, era primo esse. Foi a nossa Dona Catarina. Foi rainha de Inglaterra e que foi para a Inglaterra para casar com o Carlos II de Inglaterra. E ela lá é que, para além de ter introduzido o hábito do chá, foi ela que introduziu também o hábito do tabaco e do talher. Foi ela que ensinou o rei de Inglaterra a comer com talher.
Portanto, bons hábitos.
Ela chegou lá e já ficou logo furiosa porque disse: isto não era nada o homem que me tinham contado. Se fosse assim, não tinha vindo. Mas enfim, já lá estava e a viagem não era propriamente uma viagem curta e era cara.
Os casamentos também não duravam assim tanto nessa altura. As pessoas morriam
cedo. Não duravam nem pouco nem muito, porque os casamentos reais sabe-se perfeitamente.
Não havia amor.
Não,
eram
não,
de fachada, não é?
Eram de fachada. Mas ainda voltando ao talher, e a primeira vez que ela sentou à mesa com o rei, disse-lhe mesmo: é muito feio comer com as mãos. E foi ela que. Mas isto é verdade. Foi ela que lhe ensinou e que introduziu em Portugal o hábito do talher.
Já agora, António, estávamos aqui a falar assim de forma leviana sobre algo que é verdade, que o amor não existia entre os reis, eram contratos. Então, desde quando é que o amor começou a existir?
Olha, de todos os reis de Portugal, eu penso que o único, eu tenho a certeza, que o único foi fiel à mulher.
Ninguém era
fiel. Não. Havia já os filhos de, antes do casamento.
Sim.
Mas isso era por uma questão de treinos, enfim, para se irem ambientando.
Sim.
E depois, durante o casamento, houve, efetivamente, houve muitos filhos que nasciam fora do matrimónio, cada um com mais filhos que o outro. Mas o Dom João II, por acaso, foi sempre fiel à mulher, embora se saiba que o casamento não era um casamento feliz, mas infiel não foi.
Bem, pelo menos tinha essa, não é? E se calhar outros que tinham um casamento feliz e eram infiéis.
Não, eu penso que casamento feliz, quer dizer,
ninguém tinha um casamento feliz naquela altura.
Eu penso que não. Duas pessoas que se casam sem amor nunca pode ser um casamento feliz.
Também acho que não. Então para que é que casavam? Lá está, porque eram contratos.
Muitas vezes era por uma questão de alianças. Uma das coisas que eu, por exemplo, acho graça é que quando se diz dos espanhóis, nuestros hermanos. E eu dizia assim, mas porque é que chamam aos espanhóis nuestros hermanos se eles sempre que cá vieram foram sempre corridos à estalada?
Sim. Epá, não se faz isso aos irmãos.
Vai chamar a irmão ou outro, não é? Não, mas quer dizer, os nuestros hermanos têm a ver porque efetivamente muitos, a maior parte dos reis portugueses casavam com rainhas castelhanas e os castelhanos com rainhas portuguesas.
É daí que vem a expressão de Espanha nem bom vento nem bom casamento?
Não. Não, isso é uma coisa que eu refiro no livro.
Explica-nos.
Foi no reinado de Dom Afonso II.
Adorei, não. Sim, sim.
Foi no reinado de Dom Afonso II.
Sim.
Quando ele foi coroado, ficou com os castelos herdados das irmãs, herdados de seu pai das irmãs, e ficou também com o grande prémio da Lotaria de Natal, que elas tinham ganho numa excursão à Espanha, o El Gordo.
O El Gordo, que ainda hoje é muito popular.
Foi a partir
Percebi
daí,
agora foi a partir que vinha daí. Daí. Sim, sim.
Tanto que o cognome de Dom Afonso II é exatamente o Gordo, El Gordo.
Daí.
E então, a verdade é que, posteriormente, as irmãs, que se chamava Mafalda e Teresa, fugiram para a Espanha. Depois ainda vieram para Portugal, instalaram-se em Trás-os-Montes, ainda se dedicaram à pastorícia, mas acabaram por casar com dois nobres de grande porte, digamos, espanhóis. E a verdade é que esses senhores ficaram em escolotaria de Natal de Espanha. E daí a expressão de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento.
Agora sim, a verdadeira explicação.
Não, mas isto faz sentido.
Eu acredito.
Pois, exato.
Já agora, recordar que António Boto Quintas é o convidado de hoje a propósito de um livro que agora sai e que se chama História de Portugal à la carte.
O programa que fez explodir o WhatsApp na Rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Olá, Viva, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para perguntar ao Bruno Nogueira de quem é que ele gosta mais.
Curiosa essa pergunta do Marco, se eu gosto mais do Filipe ou do Marco, como se o coração fosse uma coisa de um só dono. É possível amar várias pessoas e é o que acontece com o Filipe e com o Marco. São duas pessoas de quem eu gosto muito.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Tenho uma compulsão por comprar roupa em segunda mão e tenho dezenas de saias de calção. Quem é que tem saias de calção? A Marta tem dezenas.
Torres de almofadas com os pés para cima, 10 minutos antes do concerto, porque os meus pés estavam super inchados. Passaram por fazer um concerto na Avenida dos Aliados, em que eu tinha uma ambulância com a minha mala de maternidade lá dentro. Caso acontecesse alguma coisa, eu ia direitinha para o hospital.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Enviem a vossa mensagem por vídeo. 960386272.
Alvinho, o que é que tu fizeste o verão passado? Hã? Diz lá.
Prova Oral. O futuro ouve-nos.
Eu não sei o que fiz ontem, quanto mais no verão passado. Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens, mas ainda não temos nenhuma do sexo feminino. E queremos que as mulheres deste programa participem. Senão o António Boto Quintanes fica triste, não é? Não queres ficar triste? Claro que não, António.
Não.
De todo. Ora, participem, já sabem, a melhor pergunta, comentário ou opinião vai ganhar este livro devidamente autografado pelo autor, que é o nosso convidado de hoje, o Francisco Mendonça. Explica ainda a altura do cavalo. Estamos a falar ainda de viriato, mas explica como. Cá está.
Boa noite para o Voral. Daqui fala do Reino dos Algarves. Uhum. Passo a informar que o senhor, o seu convidado, está enganado, porque o cavalo atingiu, sim, os 2 metros, porque comia bulicaos. Boa noite, tenho dito.
E é isto, os bulicaos em grande neste programa. O Filipe Carvalho pergunta sobre Colombo.
Boa noite, olá. Eu queria saber qual a opinião do convidado sobre a Cristóvão Colombo e a descoberta da América, isto é. Cristóvão Colombo nasceu em Cuba, ele, das primeiras terras que ele descobriu, deixou lá a sua marca dizendo que era de Cuba, no Alentejo. Terá sido pago pela coroa portuguesa ou coroa espanhola para fazer a viagem? Seria português, italiano ou espanhol? Qual a sua versão? Um abraço.
António, Ivete Sangalo tem uma música em que ela canta "Eu sou de todo o mundo e todo o mundo é meu também". E parece-me que este é o hino oficial do Cristóvão Colombo. O que é que tu achas?
Segundo estudos que foram feitos e que são extremamente, extremamente fiáveis, Cristóvão Colombo era português.
De que
se
forma?
Ele era de Cuba, não sei.
Pode ser Cuba do Alentejo, não é? O que,
sim,
mais uma vez reafirma.
Refiro isso no livro, que há mesmo quem diga que Cristóvão Colombo era de Cuba. E efetivamente, quando ele chegou às Américas, uma das primeiras ilhas que ocupou foi exatamente Cuba. E que o nome deriva da sua terra natal, Cuba, que fica no Alentejo. Mas isso é uma questão que nunca se irá descobrir, nunca se saberá. Agora, que ele foi enviado por Dom João II aos reis católicos para desviar os reis católicos da viagem à Índia por Oriente, isso eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E relativamente a esses estudos, que eu agora não tenho aqui comigo...
Infelizmente,
para a próxima trago, se me convidares.
Claro.
Quem diziam que efetivamente ele era português. E teria razão de ser.
Porquê que o dizes? Existiam traços de personalidade que iniciam
não,
isso?
Não, ele estava tão... Ele era possuidor de tamanha sabedoria relativamente ao caminho para a Índia. Uhum. Ele estava tão por dentro de todos os assuntos que não era um genovês que aparecia aqui, e muito menos um espanhol que aparecia aqui para se oferecer a Dom João II. Quer dizer, um espanhol, para mim, estava fora de questão. Se fosse um espanhol, nunca se viria a oferecer a Dom João II. Uhum. E então, bonzinho como ele era, cortava-lhe logo a cabeça. Isso...
Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem do Hugo Ferreira, que pergunta agora sobre Fernão Magalhães. Eis o que nos deixa.
Boa tarde para o Voral, Fernando, convidado. Uma pergunta sobre a viagem de Fernão de Magalhães. Em Espanha diz-se que a viagem... Bom, fala um pouco de Magalhães, mas fala muito do comandante Elcano, que, segundo eles, ia com Magalhães a bordo e foi o comandante da expedição. Expedição essa que era financiada, ou foi financiada, pela coroa espanhola. O que é que isto é realmente assim? Ou o que é que o convidado nos pode esclarecer sobre a viagem de Magalhães?
Olha, é a primeira vez que ouço tal coisa.
Não, que a viagem foi financiada pela coroa espanhola, foi. Mas ele era português. Se efetivamente a coroa portuguesa não quis financiar a viagem, diz que sim, que efetivamente a coroa portuguesa não quis financiar a viagem por uma razão muito simples.
Não tinha dinheiro.
Não, porque já sabia que a terra era redonda.
Então, mas esta expedição era para comprovar isso?
A expedição era para comprovar que a Terra era redonda, mas os portugueses já tinham conhecimento de que a Terra era redonda.
Como sempre, muito à frente.
Sempre.
Visionários, os portugueses. Ora, cá está. Pedro Couto pergunta como é que Dona Catarina falava. Mas falava com quem?
Olá, boa noite. Para o oral, tenho uma dúvida para o nosso convidado. E vem no seguimento da nossa rainha Dona Catarina, que foi lá para a Inglaterra. Nesse tempo a instrução não era como é hoje, e deduzo eu que a rainha Dona Catarina não saberia falar o inglês medieval ou o inglês que se falava na altura. Como é que ela comunicava lá com o marido dela, com o rei, se é que eles comunicavam? Obrigado.
Por mímica.
É boa, não é? Achas que era por mímica?
Não, falando a sério, logicamente que havia tradutores.
Havia tradutores?
Sim, no quarto não, mas na sala havia.
Os relacionamentos eram assim?
Sim, sim.
Estavam lá os tradutores?
Estavam lá os tradutores.
Até depois chegavam ao quarto e depois deixavam de falar porque não...
Não era permitida a entrada a tradutores nos quartos.
Isso é verdade que estás a dizer? Claro que não, claro que não. Ai, eu às vezes esqueço-me quem é que eu tenho à minha frente. Mas claro, mas era incrível. Podias ter ido com essa mentira para a frente, eu acreditava. Mas já agora, uma coisa que é verdade, há pouco, em relação aos reis, estávamos a falar do amor, e isso é absolutamente verdade, o amor não existia nessa altura. E vamos cá ver, a vida sexual também devia ser diminuta.
Isso é uma questão que eu coloco muitas vezes, que como é que poderia haver uma relação sexual se não havia amor? Ainda por cima, duas pessoas que eram obrigadas...
Bem, há muitas relações sexuais sem amor, por isso é que são só relações sexuais.
Pois, mas eu não as concebo. Mas isto sou
bonito
eu.
Agora, António. António Boto Quintanas, um dos maiores românticos... É hoje o nosso convidado.
Aproveito para mandar um beijinho à minha Joaninha. Se eu não dissesse isso.
Muito bonito este gesto de amor do nosso convidado.
Sem tradução.
Sem tradução. Martim Brando, aliás, tem aqui uma pergunta.
Boa noite para o Baral, boa noite ao Albin, boa noite ao convidado. A minha questão de hoje, que eu acho que se calhar até é respondida neste livro que estamos a falar hoje pelo convidado, pelo menos no subcontexto, mas pode ser pela minha perspectiva na questão, é sobre a teoria de que o ser humano apenas evolui tecnologicamente e não moralmente, ou seja, que todos os dramas morais que vivemos hoje e achamos se calhar às vezes que são movimentos radicais ou movimentos que são contra o que é passado ou cultura, são apenas coisas normais que o ser humano há 500 anos pensava. Ou seja, se calhar podemos falar dos direitos das mulheres. Se calhar há 500 anos, apesar de nos ser transmitido uma ideia de uma sociedade extremamente rígida, se calhar nas aldeias e nas províncias tínhamos casais e famílias inteiras que viviam completamente à vontade e não tinham se calhar essas, por exemplo, esses papéis sociais para o homem e a mulher que se nos calhar é nos transmitido como fosse... Toda a gente era assim. Boa noite.
António.
É assim, eu concordo plenamente num aspecto, é que nós temos que nos colocar na época. Quando nós dizemos que por causa dos direitos das mulheres, e se formos para a época medieval, então isso era uma coisa que era completamente... Nem era tabu, porque nem sequer a palavra tabu existia. Mas temos que nos ver na época, não? No pensamento da época, que não tem nada a ver com o de hoje. E nesse aspecto, realmente, quando se diz que a humanidade caminha cada vez mais para o abismo, também não é verdade. Há muitas coisas em que caminhamos precisamente para o bem e para melhorar, e esse tipo de sentimentos que realmente na altura não existiam no direito da mulher. Isso era uma questão que nem se colocava, e hoje em dia coloca-se muito bem. Não só dos direitos da mulher, mas de todos os direitos de todas as pessoas, de todos os quadrantes, seja de que área for, para o bem comum. Faziam-se atrocidades que nós hoje chamamos de atrocidades e que na altura se calhar eram coisas normais. Portanto, nós temos que nos ver na época, no pensamento da época. É muito difícil estar a julgar uma época não estando na época.
O Márcio Santos pergunta, tem aqui uma pergunta sobre Afonso Henriques.
Olá, Alvin. Opa, cumprimentar aí o nosso convidado, tem sido espetacular, e dizer, eu não percebi muito bem se ele tem alguma coisa a ver com o Museu do Falso, este museu que há aqui em Viseu e que eu acho super interessante e que está muito ligado à temática que ele traz hoje. Já agora aproveito a questionar, pá, porque ele deve saber aqui a história de Dom Afonso Henriques. Parece que ele afinal não é de Guimarães, mas é aqui de Viseu. Há aqui uma história, aliás, inclusivamente em Viseu instalaram aqui uma estátua, portanto, em sua homenagem. Afinal, em que é que ficamos? De onde é que é o homem? De onde é que ele foi? Este grande rei, este nosso grande rei. Um abraço, Alvin, fica bem.
Um abraço para o Márcio. António, querem roubar quando... o rei a Guimarães?
Não, é assim, muitas vezes na história, quando se cria um facto e que mais tarde se veio a descobrir que afinal não é verdade, mesmo esse não é verdade, é muito difícil colocá-lo na verdade, porque as pessoas já se habituaram de tal maneira ao facto que não conseguem imaginar outra coisa que não seja essa. E a verdade é que sempre nos ensinaram que Dom Afonso Henriques nasceu em Guimarães. Embora não haja certezas, há quem argumente Coimbra, há quem argumente Viseu. Qualquer das hipóteses é verosímil. Alcanhis não foi, mas isso são outras histórias.
É uma daquelas coisas que nunca se irá saber, é isso?
Isso eu não posso responder. Não sei, até pode ser que apareça algum documento. Apareça, e às vezes um documento não é preciso ser um papiro, um papel, até pode ser uma pedra, qualquer coisa que esteja gravada, ou uma série de documentos, de pedras, seja o que for.
Então, mas porque é que foi decidido que seria em Guimarães?
Ficou decidido que ficou em Guimarães porque, efetivamente, Dom Afonso Henriques viveu em Guimarães. Quando se começa a falar da história de Portugal, o que nos vem é exatamente Guimarães, e pronto, institucionalizou-se que Guimarães foi a capital do berço. Mas a verdade, por exemplo, é que não foi Guimarães que ele escolheu para ser enterrado. Enterrado, entre aspas, porque ele não está enterrado. Está numa urna. Mas escolheu Coimbra.
Será que foi ele que escolheu?
Eu tenho a certeza que sim. Aliás, tudo o que ele fazia por sua própria iniciativa.
Sim, os reis ainda hoje devem dizer antes. Exceto quando não estão a contar, que às vezes podem morrer sem sentar à espera. Pois, à partida deve haver um plano. Não sei, nunca fui rei.
Mas é verdade. Quer dizer, os dois primeiros reis. Não foste, mas podes ser.
Eu acredito. Deixa-me só dizer que estamos a 10 minutos do final e temos duas participações femininas. A Marlene das Flores entra em cena, deixando aqui uma mensagem.
Ah, sou Marlene das Flores. Eu estou a ler uma história também baseada num personagem que existiu, mas romanceada, sobre um personagem, uma pessoa da Ilha das Flores que saiu de cá, enriqueceu na China, vendendo ópio e crianças, e depois veio para a Ilha das Flores e está no cemitério do Mosteiro. Tem uma homenagem a esse senhor. Tem uma campa com a caveira e os dois ossos cruzados embaixo, aquela imagem dos piratas, e achei muita graça alguém ter escolhido um personagem da Ilha das Flores para fazer o seu romance. Mas o livro do autor também me parece muito interessante e deve ter muita piada. Beijinhos!
Marlene das Flores a fazer-se claramente ao livro do nosso convidado. História de Portugal à la carte. António Boto Quintãs é o nosso convidado. Há uma outra mensagem? Não, há mais outras. Espera. Isabel Caldeira envia-nos esta.
Olá, aqui diretamente de Évora. O que tem o convidado hoje a dizer sobre o templo de Diana? Era mesmo de Diana, era mesmo a Diana. O que é que ele tem a dizer sobre isso? Obrigada, boa tarde.
Se é que tem alguma coisa a dizer, mas eu aposto que sim.
Não sei responder.
Enganei-me, portanto. Não. Portanto, não tens nada a dizer sobre o templo de Diana?
Não, de Évora até tenho, porque os meus antepassados vêm exatamente de Évora.
Sim, os Quintãs vêm de...
Não, por acaso não é os Quintãs, é os Boto.
Os Boto?
É.
Sim.
Aliás, é uma história muito engraçada.
Conta-nos.
Porque o primeiro bote que existiu está sepultado no, na Igreja de São Francisco, em Évora. E esteve na conquista de Ceuta. E diz-se que quando a conquista de Ceuta, ele foi o primeiro a subir à torre de Ceuta. E lá de cima pegou em duas cabeças de mouro, já cortadinhas, já prontinhas. Pegou em duas cabeças de mouro, mostrou-as cá para baixo e perguntou: boto abaixo? E disseram: bota abaixo. E o apelido Boto, como muitos dos nossos apelidos, há quem não saiba, mas é verdade, muitos dos nossos apelidos nasceram de alcunhas. E Boto é uma alcunha que vem exatamente da conquista de Ceuta, do Boto abaixo.
Essa agora, já agora...
Não, mas esta não é brincadeira, esta é mesmo a sério.
Eu acredito. Durante o tempo em que explicavas, eu fui rapidamente ao Google perceber se a tua família não poderia ter a ver com o poeta António Boto. Mas não sei, porque o António Boto nasceu a 17 de agosto de 1897 em Concavada. Assim é que é. Achas que pode ser alguma coisa a ver com...
É possível. Nunca me deu para investigar. Eu investiguei sim.
O teu Boto também é com dois T's.
É com dois T's, mas isso ser com dois T's ou com T é a mesma coisa. Porque eles vêm todos do mesmo sítio.
Espera, temos mais uma mulher que nos deixa uma mensagem. Ana Duarte.
Olá, boa tarde para o Varal. A minha pergunta aqui para o convidado vai para a história de Dona Inês em Coimbra e as suas lágrimas ficaram cravadas nas pedras da Quinta das Lágrimas. Foram mesmo lágrimas? E se foram, foram por Dom Pedro? Obrigada.
Olá, boa tarde. É o seguinte, sabe-se, e é certo, que Dona Inês foi assassinada na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. E diz-se que numa fonte que há lá, na Quinta das Lágrimas...
Já lá estive nessa fonte.
Sim. E que se diz que os tons avermelhados que estão nessa fonte são exatamente os vestígios do assassinato de Dona Inês, ou as lágrimas de Dona Inês... efetivamente diz-se isso. Há uma coisa que as pessoas não sabem, mas é bom que se saiba, é que Dona Inês de Castro e Dom Pedro andaram sempre fugidos de Dom Afonso IV, que foi quem ordenou o assassinato de Dona Inês. Mas antes de Coimbra, eles, o local onde eles passaram mais tempo foi exatamente na Lourinhã, numa terra chamada Moledo. Foi aí que passaram os 5 anos mais felizes das suas vidas e foi aí que lhes nasceram os 3 primeiros filhos. Isto é verdade e, inclusivamente, há um documento, esse sim, que está mesmo na Torre do Tombo, que é a herança de Dom João, filho de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, a reclamar o Passo do Moledo.
Já agora, um ouvinte, o João, ele quer um debate que diz ser urgente.
Gosto muito de você, Fernandinho. Boa noite. Boa noite, Alvin. Boa noite, juventude do meu bairro. Alvin, para quando um programa do convidado António e do José Gomes Ferreira ao mesmo tempo? Um debate à antiga, hã?
António, aceitavas um debate com o José Gomes Ferreira?
Aceitava. Claro que sim.
Aliás, o Pedro Fonseca, portanto, outro ouvinte, fala também sobre esta temática. José Gomes Ferreira em alta neste programa.
Boa noite para o Voral. O meu nome é Pedro Fonseca de Amarante. Já agora gostava de fazer uma pergunta ao convidado. O que é que ele acha do livro do José Gomes Ferreira, vosso convidado aqui há uns meses, que desmente vários episódios da nossa história nacional e internacional? Obrigado, uma boa noite.
Não posso responder porque não li o livro. Por acaso tenho imenso interesse em ler e vou fazê-lo com certeza. Li uma vez uma breve entrevista que José Gomes Ferreira deu na televisão e onde ele argumentava exatamente os seus pontos de vista e muitos desses pontos de vista não foi nada que eu já não tivesse pensado. Não é que não estou aqui a fazer-se desperto ou de inteligente, não é isso que está em causa, mas não foi nada realmente que eu já não tivesse pensado e que tem toda a razão de ser.
Rafael Canadas dá aqui aulas de geografia.
Só um pequeno apontamento sobre Vilachan de Ourique. Ao contrário de Ourique, Vilachan de Ourique não é a sul do Tejo, é no Ribatejo e faz exatamente fronteira com Santarém, portanto uma zona onde Dom Afonso Henrique já tinha presença. fazia sentido se calhar a batalha ter sido de facto em Vilachã de Ourique.
Uhum.
Pode fazer perfeitamente sentido que tenha sido em Vilachã de Ourique, mas atenção, quando eu falei em Ourique, não falei em Ourique do Alentejo, nem em Chã de Ourique no Ribatejo. O que eu disse foi que, em minha opinião, que talvez seja mais plausível que a batalha se tivesse dado em Chão de Henrique.
Sim. Mauro Costa, quer também entrar neste programa.
Olá, Fernando. António.
Olá.
Olá.
Sabem que os americanos eram todos vegetarianos? Sabem quando é que isto mudou? Quando chegou lá o Cristóvão Colombo.
cá está um apontamento de humor neste programa que faltava. Narciso Soares, repõe a verdade neste programa.
Olá, prova oral. Eu queria fazer uma correção histórica. A letra Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também não é da Ivete Sangalo, é dos Tribalistas na música Já Sei Namorar. Um abraço.
Tens toda a razão, é verdade. Narciso Soares a repor a verdade e bem neste programa antes que ele acabasse.
Aqui está um tradutor.
É assim. Tiago Alvim, deve ser meu primo. Pergunta sobre a consumação. Consumação de quê?
Boa tarde, Alvim. Gostava muito de ouvir o convidado a falar sobre os casamentos reais que tinham de ser consumados ao vivo para toda a gente ver.
Consumados ao vivo? Como assim? O ato sexual em si? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Será, Tiago? Eu acho que ele levava esse tom.
Os bilhetes deviam ser muito caros.
Eu também acho.
Então, se os tradutores não podiam entrar no quarto.
Isso não faz sentido.
Não faz sentido.
Ele enviou possivelmente esta pergunta antes de te ouvir a contar o episódio dos tradutores. Então não fazia sentido absolutamente nenhum. Ana Alves deixa aqui uma mensagem a dizer que teve uma má experiência no templo de Diana.
Olá, boa noite. Queria só partilhar que, a propósito do templo de Diana, fui praticamente fulminada pelo funcionário do posto de turismo de Évora, porque aparentemente não é templo de Diana que se chama, e ele ficou muito incomodado por eu me referir a ele por esse nome. Boa noite.
Então, peraí, conta esta história. Então como é que se diz? Se não é templo de Diana, é o quê? Então, mas ficamos sem saber. António.
Eu sempre ouvi dizer Templo de Diana, mas olha, há pouco tempo já ouvi também dizer que afinal não se chamava Templo de Diana.
Mas?
Mas também não sei. Mas tem que se arranjar um nome urgentemente, isto não pode ficar assim, claro.
Se calhar a Ana é que saberia dizer o nome correto. Se a pessoa se indignou com ela, ela teria pelo menos o direito de saber como é que se diz corretamente. Ou como é que defendia a pessoa que se dissesse. Enfim.
Isto não tem a ver com o bulical, isto se calhar passamos já para as pastilhas de Ana.
É possível. Estamos a acabar este programa. História de Portugal à la carte é, no fundo, o livro deste convidado, António Boto Quintas. De todos os episódios, qual aquele que tu gostas mais, que relatas aqui neste livro, António?
É assim, eu gosto de todos, porque isto descreve os reinados de todos os reis de Portugal. E todos têm uma história. Para além dos factos reais que estão narrados.
Sim.
Depois passamos para o mundo da fantasia. Embora ao lermos não nos damos conta que estamos a ler uma fantasia, porque tudo aquilo parece real. Quer dizer, os diálogos é como que se fossem realmente pessoas que vivessem todas na mesma época. Quer dizer, não faz sentido o Vasco da Gama a ir à Índia com o Jorge Jesus.
Como é que seria? Eu pagava para ver uma coisa dessas.
Pois, ainda por cima o Jorge Jesus, quando chegou à Índia, a primeira coisa que fez foi apanhar um barco para Riad. Quer dizer, ele quis foi a boleia para o Oriente para ir treinar o Alilal. Mas isso está descrito no livro.
Tem que ler o livro. Antes de acabarmos, há aqui uma mensagem do Henrique Freitas.
Antes de te ouvir.
Olá, Alvim. Faz todo o sentido que a Batalha de Ourique tivesse sido travada em Vilachã de Ourique, porque quando acabasse a batalha, o pessoal ia a quicas.
Pois, na batalha de Alves Barrota, como eu descrevo no livro, o almoço por acaso foi no Trombarrija.
Nós temos que acabar este programa muito rapidamente, porque está a entrar em contornos absolutamente surreais. A verdade é essa. Se quiserem saber mais, têm um livro. Já agora, amanhã os nossos convidados são também muito especiais, depois aqui do António. São os famosos primos. Os primos são os nossos convidados. Não percam. Sabes quem são os primos?
Não.
São um fenómeno, fenómeno delirante da internet. Eu diria que é um dos maiores fenómenos dos últimos anos. Tens que ver, são muito divertidos. Tenho. E são os nossos convidados de amanhã. Não percam. Estamos de volta amanhã para das 7. António, obrigado por teres vindo.
Muito obrigado, eu.
Ainda me estou a recompor. Vou começar agora a recompor desta emissão. Até amanhã. Nós daqui a pouco vamos decidir. Olha, quem é que achas que devemos dar o livro, António?
Eles merecem todos. Mas aquela do cavalo dos 2 metros, essa ainda não me encaixou.
Então é essa que dás?
Ele tem que provar que o cavalo tinha 2 metros. Eu continuo na minha, ele era a palusa.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.